Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Esse é o podcast da UI, a agência que não tá nem aí pra bad vibes. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência, seu host por aqui, e minha missão é fazer mais perguntas do que dar respostas, que sinceramente é bem difícil para alguém tão ansioso e prolixo quanto eu. Para me ajudar nessa missão, eu trago convidados das mais diversas áreas e origens para bater um papo sobre vida pessoal, carreira, ansiedades, felicidade e, de verdade, qualquer outro assunto interessante que surgir. A agenda aqui é não ter agenda. Vale lembrar que no nosso site você encontra notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar ue.digital/calma. Mais uma vez é ue.digital/calma. E se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. Fala pessoal, a gente conseguiu! Chegamos no número 50 desse podcast e para celebrar, o episódio de hoje está especial. Por quê? Algumas semanas atrás, eu mandei um e-mail para um dos caras que eu mais admiro, Derek Sivers, perguntando se ele toparia responder 5 perguntas e, para minha surpresa e felicidade extrema, a resposta foi sim. Então, só para dar um contexto de quem é o Derek, segue uma pequena bio. Derek começou sua carreira como músico profissional e palhaço de circo. Em 1998, a empresa que ele fundou, CD Baby, se tornou a maior vendedora de música independente online do planeta, chegando a 100 milhões em vendas e mais de 150 mil artistas. Em 2008, Derek vendeu a CD Baby por 22 milhões de dólares, doando os lucros para um fundo de caridade para educação musical. Ele é um palestrante frequente no TED, com mais de 5 milhões de visualizações em suas palestras, e, desde 2011, vem publicando alguns livros, incluindo Anything You Want, que disparou para primeiro lugar em todas as categorias da Amazon, e Your Music and People, um livro com várias dicas para que artistas aprendam a vender a sua música, que inclusive euzinho aqui ajudei a traduzir para o português. E aí, só um parêntese rápido aqui, Anything You Want é um dos meus livros de negócios favoritos. Eu já devo ter escutado o audiobook pelo menos umas 10 vezes e até fiz um episódio do Calma, número 25, traduzindo alguns dos capítulos. Vale a pena conferir. Eu conheci o Derek ouvindo um dos meus podcasts favoritos, o The Tim Ferriss Show, e desde então venho consumindo todo tipo de conteúdo que ele coloca no mundo. Ele é um cara que tem uma maneira singular de enxergar as coisas, sempre se questionando, desafiando o status quo e, consequentemente, construindo um estilo de vida pessoal bem diferente do padrão do resto da sociedade, que costuma ser pautado em dinheiro e consumo. E o mais engraçado a respeito desse episódio é que eu já consumi tanto conteúdo do Derek que foi até difícil selecionar 5 perguntas em que eu pudesse extrair algo diferente do que ele já falou em outros podcasts, nos seus livros ou nos posts de blog. E por isso, acabei enveredando para um caminho mais pessoal, tentando entender como é sua vida na prática, ou seja, para além das suas filosofias. Para quem curtiu o episódio e quiser saber mais sobre o convidado, eu recomendo que ouça os episódios 125 e 128 do The Tim Ferriss Show, que eu vou colocar aqui na descrição do episódio. Também, claro, conheçam seus livros, quase todos com versão em português, que eu também vou linkar aqui na descrição. Para fechar, eu estou disponibilizando a versão com áudio original do Derek em inglês, que você pode ouvir pulando para o minuto 10:10, além da tradução em português que você vai ouvir em seguida. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Seneca tem uma frase no livro sobre a brevidade da vida que diz que pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o restante não é vida, mas somente tempo. Essa frase, apesar de ter mais de 2000 anos, parece se encaixar perfeitamente na maneira como vivemos hoje em dia. Sempre ocupados demais e sem tempo para nada. Ou melhor, sem vida. No entanto, quando observo suas escolhas, jeito de viver e filosofias, percebo que você otimizou sua vida em torno de tempo e felicidade, ou seja, viver a vida, em vez de fama e dinheiro, que parece ser o status quo da busca de todas as outras pessoas. Dito isso, a minha primeira pergunta é: você se considera uma pessoa feliz?
Eu sou feliz? Nosso caminho para a felicidade está sempre mudando. Quando sua vida é muito agitada, o que você precisa para ser feliz é ter um pouco mais de tranquilidade. Se você está fazendo a mesma coisa há anos, o que precisa para ser feliz é de uma mudança e aprender algo novo. Portanto, se você perguntar a alguém: você é feliz? A pessoa só poderá responder pelo agora. Ontem alguém pode ter se sentido solitário, mas hoje está com os amigos e feliz. No entanto, amanhã, para ser feliz, ele pode precisar de um tempo sozinho. Nunca está resolvido. A felicidade não é permanente e quase sempre falta alguma coisa. Eu conheço algumas pessoas ricas. Eles estão infelizes com seus relacionamentos, saúde ou qualquer outra coisa. Eu também conheço algumas pessoas famosas. Ser famoso é lisonjeiro, mas é difícil ser feliz quando você está sob tanta pressão e obrigação. É muito, muito importante prestar atenção no que te faz mais feliz, não importa o que as outras pessoas queiram. E depois de descobrir, assuma. Não se sinta envergonhado. Não tem interesse em mais dinheiro. Gosto de ser um pouco famoso porque gosto das conexões e conversas com pessoas inteligentes e interessantes de todo o mundo. Fico mais feliz quando estou sendo útil e fazendo algo que as pessoas precisam.
Qual é a maior diferença de percepção entre como as pessoas enxergam sua vida e como ela de fato é?
Não sei o que as pessoas pensam, mas aqui está a minha vida. Acordo às 5 da manhã e escrevo. Quando meu filho acorda às 7, eu dou a ele toda a minha atenção. Quando ele está na escola por 6 horas, eu respondo e-mails, escrevo e me exercito. De 15 às 17, nós estudamos em casa juntos. Brincamos das 18 até a hora da cama, geralmente com minha namorada, que é escultora em tempo integral. Depois que ele dorme, fico com a minha namorada até dormirmos também. Esta é minha vida.
Hoje, o que te causa ansiedade e como você lida com ela?
A ansiedade não é um medo do futuro desconhecido? Eu realmente não entendo, mas eu me sinto muito em conflito e esse é um sentimento semelhante. Se você ler meu novo livro, Como Viver, verá 27 filosofias diferentes que pode seguir para ter uma vida boa. Eu acredito em todas elas, mas elas são conflitantes. Por isso escrevi um livro sobre esse assunto, que tem uma conclusão estranha. Eu estou sempre me esforçando para fazer mais, mais e mais. Aprenda mais, crie mais, compartilhe mais, construa mais. Dito isso, não acho que seja ansiedade. A palavra inglesa stress é uma espécie de abreviação de distress, o que é negativo. Mas há uma palavra menos popular, eustress, que significa estresse positivo, como pessoas jogando videogame ou praticando esportes radicais. É um pouco estressante, mas é por isso que você adora. Portanto, não, eu não fico ansioso, mas vivo com muito eustress e conflito.
Nesses 13 anos após a venda da CD Baby, em que você vem construindo seu estilo de vida ideal, quais foram as melhores e piores escolhas que você fez?
Não tenho construído um estilo de vida ideal. Tenho experimentado. Vamos ver o que acontece se eu me mudar para a Ásia. Vamos ver o que acontece se eu tiver um bebê. Vamos ver o que acontece se eu apenas escrever livros por um tempo. Vamos ver o que acontece se eu doar todo o meu dinheiro para as instituições de caridade. Vamos ver o que acontece se eu me mudar para a Europa. Opa, Covid, deixa para lá. De volta à Nova Zelândia. Mas você quer saber sobre as escolhas. Algumas escolhas são fáceis de medir, como escolhas de negócios ou de dieta, já que eles resultam em números que aumentam ou diminuem. Portanto, você pode dizer objetivamente se foi uma escolha ruim ou boa. Mas com muitas opções, é provável que você nunca saiba o que foi bom ou ruim. Meu filho viverá uma vida melhor crescendo na Nova Zelândia repleta de natureza, ou em Singapura, voltada para o futuro? Devo estimular seu desenvolvimento acadêmico a cada dia ou apenas deixá-lo jogar? Devo comprar um terreno e construir uma casa? Devo alugar um apartamento minimalista simples? Quais são as vantagens e desvantagens? Talvez eu nunca saiba. Estou muito feliz com a Nova Zelândia em geral. Então estou feliz por ter me mudado para cá em 2012 e obtido a cidadania. Amo ter o direito de morar aqui, mas embora eu tenha o prazer físico de um belo lugar tranquilo, posso estar perdendo o eustress intelectual de viver no meio da Ásia ou da Europa. Quem sabe? Amo minha namorada, noiva, futura esposa. Me comprometer com ela, em vez de manter minhas opções em aberto, parece ter sido uma ótima escolha até agora. Eu amo meu filho mais do que todo o resto do mundo combinado, e ele é a maior fonte de profunda felicidade para mim. Mas ele foi um acidente, não uma escolha.
Sobre a venda da CD Baby e a decisão de doar parte do dinheiro. Sabendo o que você sabe hoje, você teria feito algo diferente?
Não. Estou tão feliz por ter feito isso. Quando vendi a empresa, o dinheiro nunca tocou em minhas mãos. Foi direto da empresa compradora para um fundo de caridade, de modo que o dinheiro nunca foi meu. Se fosse meu, eu poderia ter feito algumas coisas estúpidas com ele ao longo dos anos. Eu poderia ter ficado deprimido e me dado ao luxo de alguma despesa estúpida, pensando que isso me faria feliz. Mas não, já que não podia, não o fiz. Sou muito feliz de tê-lo doado.
There's a quote from Seneca in the book On the Shortness of Life that says, quote, "The part of life we really live is small, for all the rest of existence is not life, but merely time." Unquote. This quote, despite being over 2,000 years old, seems to fit perfectly with the way we live today. Always too busy and no time to live our lives. However, when I look at your choice, lifestyle, and philosophies, I realize that you've optimized your life around happiness and living life to its fullest, rather than fame and money. Which, by the way, seems to be the status quo of the pursuit for all other people. So, what I'd like to know is, do you consider yourself happy?
Am I happy? Our path to happiness keeps changing. When your life is too hectic, what you need to be happy is more tranquility. But if you're doing the same old thing you've done for years, what you need to be happy is to make a change and learn something new. So if you ask someone, "Are you happy?" they can only answer for right now. Like yesterday they might have been lonely, but today they're with friends and happy. But tomorrow to be happy they might need some time alone. It's never solved. Happiness isn't permanent. We're almost always lacking something. I know some rich people. They're unhappy about their relationships or health or whatever. I know some famous people. Being famous is flattering, but it's hard to be happy when you're under so much pressure and obligation. It's really, really important to pay attention to what makes you happiest, no matter what other people want. Once you know it, admit it, and don't feel embarrassed. Like, I have no interest in more money, but I like being just a little bit famous because I like the connections and conversations with smart, interesting people from around the world. And I'm happiest when I'm being useful and making something people need.
What's the biggest difference in perception between how people see your life and what it really is?
I don't know what people think, but here's my life. I wake up at 5 a.m. and I write. When my kid wakes up at 7, I give him all my attention. When he's at school for 6 hours, I answer emails, write, and exercise. Then from 3 to 5, we homeschool together, just me and him, just learning things. And then from 6 o'clock until bedtime, we play, usually with my girlfriend, who is a full-time sculptor. And then once he sleeps, I hang out with my girlfriend until we sleep too. That's my whole life.
Nowadays, what causes you anxiety and how do you deal with it?
Isn't anxiety a fear of the unknown future? No, I don't really get that. But I do feel conflicted a lot, and that's a similar feeling. If you read my new book called How to Live, you'll see 27 different philosophies you could follow to have a good life. I believe in all of them, but they're conflicting. And that's why I wrote a book about it, with a weird conclusion. I'm always pushing myself to do more, more, more. Like, learn more, create more, share more, build more. That said, I don't think it's anxiety. The English word stress is kind of shorthand for distress, which is negative. But there's a less popular word that's eustress, E-U-S-T-R-E-S-S, which is positive stress, like people playing a video game or doing adrenaline sports. It's somewhat stressful, but that's what you love about it. So no, I don't get anxiety, but I do live with a lot of eustress and conflict.
In these 13 years after the sale of CD Baby, in which you have been building your ideal lifestyle, what were the best and worst choices you made?
I haven't been building an ideal lifestyle. I've been experimenting. Like, let's see what happens if I move to Asia. Let's see what happens if I have a baby. Let's see what happens if I just write books for a while. Let's see what happens if I give all my money away to charity. Let's see what happens if I move to Europe. Oops, COVID. Never mind. Back to New Zealand. But you want to know about choices. Some choices are easy to measure, like business choices or diet choices, because those result in numbers going up or down. You can objectively say that was a good or bad choice. But with many choices, you might never know whether it was good or bad. Like, will my son live a better life growing up in nature-filled New Zealand or future-focused Singapore? Should I push his academic development every day or just let him play? Should I buy some land and build a house or should I rent a simple minimalist apartment? What are the trade-offs? I might never know. I'm very happy with New Zealand in general, so I'm happy I moved here in 2012 and got citizenship. I love having the right to live here. But while I get the physical pleasure of a peaceful, beautiful place, I might be missing out on the intellectual eustress of living in the middle of Asia or Europe. Who knows? I love my girlfriend, fiance, future wife. Committing to her instead of keeping my options open seems to be a great choice so far. And I love my kid more than the rest of the world combined, and he's like the greatest, deepest source of happiness for me. But he was an accident, not a choice.
On the sale of City Baby and the decision to donate part of the money, knowing what you know today, would you have done something different?
Nope. I'm so glad I did that. When I sold the company, the money never touched my hands. It went straight from the purchasing company into a charitable trust, so that money was never mine. If it was mine, I might have done some stupid things with it over the years, like I might have gotten depressed and indulged in some stupid expense thinking it would make me happy.
Hey pessoal, vou ficando por aqui. Só lembrando que no nosso site você encontra as notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar wi.digital/calma. E também, se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Calma!